A proteção de Deus e declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido a seguir o secretário para que efetue a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 1962. Aos 14 dias do mês de maio do ano de mil e vinte, às 18h30, reuniram-se os senhores vereadores da Câmara de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, em sessão na sala de sessões Engenheiro Firmino Girardello, localizado na rua Irmão Gabriel Leão, prédio número 681, piso superior, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, sob a presidência do vereador Domingos Borges de Oliveira, secretariado pelo vereador Aquiles Pessoa da Silva, primeiro secretário. Presente ainda os seguintes vereadores: Cleonice Terezinha Petróleo Forlim, Deliane Assunção Ponze, Dinarte Afonso Talhar Farias, Eloy Nardi, Jefferson William Karpinski, Paulo César Borba e Vilmar Antônio Socol. Abertos os trabalhos da sessão, o senhor presidente cumprimentou os presentes e convidou o secretário da mesa diretora para que efetuasse a leitura da ata no 1961, de 20/4/2020. Que depois de lida, submetida à apreciação e colocada em votação, obteve aprovação unânime. Após passou-se para a leitura das correspondências recebidas, ficando registrada, entre elas, o ofício encaminhado pelo Executivo Municipal em resposta ao pedido de informações da bancada do PMDB, que solicitou informações sobre as quais os cargos que recebem adicional de insalubridade, quais percentuais são pagos a cada cargo e quais critérios são analisados para o pagamento do referido adicional. Ofício encaminhado pelo Executivo Municipal em resposta à indicação de autoria do vereador Aquiles Pessoa da Silva, que solicitou a criação de comissão para analisar os critérios de cobrança do IPTU. Ofício emitido pela Caixa Econômica Federal, informando o contrato firmado com o município de Getúlio Vargas no âmbito do Programa Planejamento Urbano. Ofício emitido pelo Executivo Municipal encaminhando o projeto de lei número 046, de 11 de maio de 2020, que altera o artigo 32 e o caput do artigo 42 e revoga o parágrafo 1º do artigo 42 e os artigos 41 e 43 da Lei Municipal número 5.314/17, que institui o Código Tributário Municipal. E ofício encaminhado pelo vereador Dinarte Afonso Taraio Farias, solicitando o arquivamento da indicação número 007/2020, que sugere ao Executivo Municipal a distribuição de máscaras para a comunidade em geral. Não houveram inscritos para o período do grande expediente. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições. Requerimento número 001/2020, de 11/5/2020, autoria do vereador Aquilinice Petróleo Furlim, que sugere à mesa diretora que convida a secretária municipal de saúde para que compareça em uma sessão ordinária desta casa legislativa para informar sobre os trabalhos desenvolvidos pela secretaria durante este período do Covid-19. Manifestaram-se os vereadores Cleonice Terezinha, Petróleo Furlim, Paulo César Borma, Eloy Nardi, tendo constituído da parte e autora do pedido. Vilmar Antônio Socoli, Dinarte Afonso Taler Farias. Colocado o requerimento em votação, foi aprovado por unanimidade. Pedido de informações número 04/2020, de autoria da bancada do MDB, que solicita as seguintes informações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Desporto. Relação de todos os servidores efetivos, ocupantes de cargos de confiança, funções gratificadas, professores efetivos e contratos emergenciais e desdobramentos. Relação de todos os professores que tiveram seus contratos suspensos e dos desdobramentos que tiveram cancelados seus vencimentos. Não houve manifestações. Colocado pedido de votação, foi aprovado por todos. Pedido de providência número 013/2020, de autoria da vereadora Deliane Assunção Ponze, que solicita que seja tomada as seguintes providências na rua Adolfo Mas, bairro São José. Restauração da tubulação de saneamento e esgoto de água pluvial, poda do pinheiro americano existente e manutenção das condições de trafegabilidade da rua. Manifestou-se a autora do pedido e o vereador Vilmar Antônio Socorro. Colocado o pedido de votação em votação, foi aprovado por todos. Pedido de providências número 014/2020, de autoria do vereador Vilmar Antônio Socorro, que solicita a continuidade da colocação de massa asfáltica na Avenida Decoroso Antônio Zanatelli, distrito de Souza Ramos, da propriedade de Aldecir Confortim até a propriedade de Gilnei Castelli. Colocado o pedido em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 042/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal firmar convênio com a Fundação Hospitalar Oftalmológica Universitária lá em Uspara, atendimento oftalmológico ambulatorial. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 043/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a alteração da lei municipal número 4.475/12, referente à razão social da empresa NF Estofados Limitada, como beneficiária da doação de imóvel para São Cristóvão Estofados, Indústria e Comércio Limitada. Nove manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 044/2020, de autoria do Executivo Municipal, que prorroga o prazo estabelecido no artigo 2º da Lei Municipal número 5.640/2020, que dispõe sobre a suspensão dos contratos temporários de excepcionado interesse público da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Manifestaram-se os vereadores Dinarte Afonso Taler Farias, Eloy Nardi. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado pela maioria. Votos contrários, vereadoras Clenice Terezinha Petróleo Forlim e Deliana Assunção Ponce. Indicação número 008/2020, de autoria do vereador Paulo César Borgman, que sugere ao Executivo Municipal a criação de legislação municipal para instituir incentivos para a criação de estacionamentos em terrenos não edificados na área central do município. Manifestaram-se os vereadores Paulo César Borgman duas vezes, Leonice Terezinha Forlim duas vezes, Deliana São Ponze e Vilmar Antônio Socorro. Com o término da discussão e votação da ordem do dia, passou-se para o período do pequeno expediente. Momento em que os vereadores Vilmar Antônio Socorro, Dinarte Afonso Taler Farias, Leonice Terezinha Petróleo Forlim, Deliana São Ponze e Eloy Nardi fizeram uso da palavra. Colocada a indicação em votação, foi aprovada por unanimidade. Por fim, o senhor presidente convocou os vereadores para as próximas sessões ordinárias, que ocorrerão nos dias 21 e 28 de maio, às 18h30. Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão, e para constar, eu, Aquiles Pessoa da Silva, primeiro secretário da mesa diretora, lavrei a presente ata, que será assinada por mim também pelo vereador Domingos Borges de Oliveira, presidente da Casa Legislativa. Sala das sessões, engenheiro Firmino Girardello, 14 de maio de 2020.
Coloco a presente ata em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário para que efetue a leitura das correspondências.
Resumo de correspondências recebidas, período 14 e 21 de maio de 2020. Ofício encaminhado pelo Executivo Municipal em resposta ao requerimento e autoria da vereadora Cnice Terezinha Petróleo Forlim, que solicitou à mesa diretora que fosse convidada a secretária municipal de saúde para que compareça em uma sessão ordinária desta Casa Legislativa para informar sobre os trabalhos desenvolvidos pela secretaria durante este período de Covid-19. Era isso aí, senhor presidente.
As correspondências estão disponíveis na secretaria desta casa. Efetuaremos a seguir a leitura da matéria protocolada para a ordem do dia.
Proposições em pauta. Ordem 01, requerimento 02/2020. Vereadora Cleonice Terezinha Petróleo Forlim solicita à mesa diretora que promova um debate entre os vereadores desta Casa Legislativa sobre as consequências para o município de Getúlio Vargas e o afastamento, o asfaltamento e funcionamento da Transbrasiliana BR-153. Ordem 02, pedido informações. Bancada do PMDB solicita informações quanto à execução do contrato número 2710 de 2019, de 2/9/2019, firmado entre o Executivo Municipal e a RGS, Engenharia Sociedade Anônima, em relação à contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica com CUB no Distrito Souza Ramos. Ordem 03. Pedido de providências. Vereadora Helena Assunção Ponzi solicita providência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em relação à notificação dos proprietários para limpeza dos terrenos baldios localizado na rua Professor Francisco Stavinsky, bairro Champagnat. Trecho compreendido entre as ruas Frei Gentil e José Rutenfusser. Solicita ainda que seja realizado um estudo de outras alternativas para desinfecção de tubulações e bocas de lobo, visando evitar a proliferação de animais peçonhentos, tais como ratos, baratos e cobras. Ordem 04, projeto de lei 045/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com o Sindicato Rural de Getúlio Vargas para a realização do 7º Fórum Norte Gaúcho do Milho e 6º Fórum Norte Gaúcho do Trigo. Era o que tinha, presidente.
Em continuidade aos trabalhos, passaremos para o período do grande expediente. Oradores inscritos, conforme ordem de inscrição, está com a palavra o vereador Eloy Nardi. Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, Lucas, Cris, Marília, Bruna, a nossa saudação. O que nos traz hoje aqui é a respeito de uma negociação que o município de Getúlio Vargas vem mantendo. Eu podia ter trazido ela de uma forma diferente para cá, mas não é meu feitio, onde nós estamos adquirindo 2.500 metros, ainda não dá para dizer que se adquiriu ainda, desse novo loteamento aí do Curtume Rio Grandense, onde uma empresa adquiriu e hoje vai lotear. Para quê? Para que se tenha um espaço para o futuro da ampliação do nosso cemitério. É uma área que, se nós não aproveitarmos esta oportunidade, dificilmente vamos ter outra. Então, o prefeito foi sensível, deu o aval. E agora, claro, depende dos valores. Podíamos também desapropriar, mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo, em primeiro momento, então, é sentar com a empresa, proprietária desse terreno, e fazer uma aquisição de 25 metros por 100 metros. Isso, então, vai desafogar o município de Getúlio Vargas por um longo tempo. E também pode-se, no futuro, pensar em comercializar outras áreas lá no próprio espaço, porque todos sabem que cada um adquire seu espaço, né? E, então, o município tem essa expansão. Então, essa é uma novidade que eu quero, mesmo sendo um momento difícil, Nós não podemos deixar passar esta oportunidade, porque se vier se concretizar o loteamento, depois não temos mais como fazer. Então, antes de se concretizar o loteamento, o município então tem esse objetivo e trago isso, até eu ia trazer como pedido, não, mas não vou fazer porque a gente participou do acordo, seria desagradável, seria um desrespeito de minha parte com todos. Então, estou trazendo essa novidade que, claro, falar em cemitério não é bom, mas é uma necessidade, né? Então, Getúlio Vargas então, tem essa preocupação e torçamos para que isso, então, se torne efetivamente realidade para que podamos desafogar aquele espaço que cada vez está com mais dificuldade de receber os que, infelizmente, impartem. Né? Obrigado.
Está com a palavra o vereador Dinarte.
Ei.
Alô.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite às pessoas que nos assistem via Twitter, à imprensa, aos demais vereadores, aos funcionários dessa casa. Uma boa noite a todos. É uma bela iniciativa do Executivo, seu Eloy, essa ampliação do nosso cemitério. Creio que realmente seja uma necessidade e é a oportunidade realmente que nós temos para poder manter ele no mesmo local, somente com essa ampliação. Mas eu gostaria aqui, senhor presidente, de fazer duas referências. A primeira delas é relacionada à questão das nossas sessões fechadas. Mais uma vez nós conversávamos sobre isso, para que talvez pudesse se prever isso em artigo, para que a imprensa, ao menos, pudesse estar presente aqui nas nossas sessões, para poder fazer uma ampla divulgação desse nosso debate, que nós temos hoje um debate muito importante, que foi proposto pela vereadora Cleonice, e creio que isso tem que ser levado à população, então creio que seria importante tentar ver se tem como fazer essa colocação, né, Cris, naquele decreto que nós publicamos, para ao menos poder fazer a abertura da imprensa. O segundo motivo que me traz aqui é a questão do patrimônio histórico do município de Getúlio Vargas. Há um tempo atrás nós fizemos aquele pedido, o tombamento daquele poste na Senador Salgado Filho, e por minha curiosidade eu estive na prefeitura buscando o livro aquele que teria sido editado, para que a gente pudesse, então, colocar esses bens do patrimônio do município em formato de lei. E não existe realmente uma lei municipal para isso, né, seu Eloy? Aqui pela Casa Legislativa nunca passou. Então, Cris, eu gostaria, se fosse possível, que a gente começasse a, talvez, buscar informações que, se realmente esse livro não foi editado, que a gente possa criar uma comissão aqui dentro dessa casa, pastor, para que faça essa criação dessa lei municipal, ou que a gente faça um conselho, até mesmo estenda isso a uma câmara técnica, nos termos da lei, aí talvez até pelo PRODEGE, a gente pode colocá-los, porque temos várias coisas no município que devem ser estudadas arquitetonicamente e também culturalmente, porque é história. Até mesmo essa nossa casa legislativa aqui, ela é um patrimônio. Nós temos, eu acredito que nós temos que começar a pensar nesse sentido, então nós vamos conversar essa semana para poder fazer essa colocação e estar buscando informações referentes a uma lei municipal para que tenhamos em lei isso. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Em continuidade, vamos... Primeiramente, quero dizer que a gente vai ver certinho, com carinho, vamos pensar nesses pedidos aí, vereador. Então, em continuidade, né, depois dos oradores escritos, né, com o término, então, nós já passaremos para a discussão e votação da matéria constante na ordem do dia.
Ordem 01. Requerimento. Vereadora Cleonice Terezinha Petróleo Furlim solicita à mesa diretora que promova um debate entre os vereadores desta Casa Legislativa sobre as consequências para o município de Getúlio Vargas, o asfaltamento e o funcionamento da Transbrasiliana BR-153.
Está em discussão o requerimento.
Sua palavra, presidente.
Com a palavra, vereadora Cleonice.
Senhor presidente, senhor secretário, colegas vereadores, funcionários da casa, nosso assessor jurídico, boa noite. Como eu estou pedindo para que a mesa diretora promova esse debate, eu não vou iniciar o debate hoje, né? Eu apenas estou pedindo isso pelas informações que eu estou tendo. Já chegou algum documento nas mãos do prefeito e das CIAs. E daí eu fui chamada por algumas pessoas que, afinal de contas, moram nessa estrada e têm os seus comércios ali, né? E daí eu pensei que seria muito importante que nós, vereadores, também começássemos a fazer essa discussão. Uma vez que vai envolver... É uma discussão delicada, porque eu falo aqui em consequências positivas, dificilmente serão, né, positivas. E o pouco que eu sei dessa estrada é que, quando ela foi idealizada, isso há quantos anos atrás, no tempo do Guido Jacomazzi ainda, ele já tinha previsto mais ou menos esse trecho que está sendo sendo asfaltado. Mas, depois, o deputado Firmino Girardello, ele modificou esse trecho para favorecer todos esses municípios aqui, porque, na verdade, essa estrada, esse trecho que... Desculpa, esse projeto do Firmino Girardello, que eu não tenho em mãos, mas que me passaram essa informação, beneficiaria os outros municípios, tanto Erebango, quanto Sertão, quanto Getúlio, e não uma estrada que não favoreça ninguém. Então, como o município de Getúlio Vargas é um dos que talvez tenha consequências não positivas, já há um documento que foi entregue para o prefeito e que ali é dito que eles colocam como empregados e empregadores da rodovia RS-135. E a sugestão deles é fazer uma terceira via. Então, eu só acho assim, que nós seria importante que a gente decidisse, que a gente discutisse isso. O Dinarte tocou nesse assunto, acho muito importante. Nós temos tanta coisa para fazer, né? E em frente a essa pandemia, nós estamos todos amarrados. Há tantos assuntos importantes para a gente discutir em benefício de Getúlio Vargas, e a gente não pode reunir uma população maior, um grupo maior, para a gente chegar a algum caminho. É uma pena isso. Então, que essa discussão só seja feita, pelo menos, entre nós, por enquanto, né? E depois, provavelmente, será expandida a discussão. Obrigada.
Continua em discussão. Com a palavra, vereador Eloy Nardi.
Senhor presidente, colegas vereadores, a Transbrasiliana, realmente, ela iniciou no governo Jango, João Goulart, né? Ela sofreu a primeira alteração quando ela chegou em Jaborá. Ela ia descer, não sei se alguém conhece aquela região, por Castelo Branco, antigamente Dois Irmãos, e ia sair aqui embaixo. Daí veio a Revolução, por intermédio do Atílio Fontana, que era um político muito influente, a Sadia Concórdia era considerado celeiro do Oeste, então ela seguiu, fez um trajeto um pouco maior e saiu por Concórdia. E ela consta hoje em Brasília como uma obra não acabada, porque a Transbrasiliana, começaram a Transbrasiliana e até a fronteira, ela chegou em Erechim, no governo, não me arrependo, certo, Triqueso, do Perac Barcelos, nós conseguimos esse asfalto aqui, estadual. Então, quando o asfalto chegou aqui em Erechim, ele veio por aqui e voltou a se ligar lá adiante. Então, aqui pode ver, aqui nós temos uma RS e lá é uma BR. Inclusive, de Soledade adiante, eles dominam ela da estrada da produção, né? Mas é a mesma estrada. Então... município que ele está disponível, por sua vez, então, a empresa vai vir e a mesma empresa faz esse outro asfalto aqui, né, em redor da Igreja Matriz, que também essa aqui é uma emenda ainda do José Otávio. Tá?
Só para nós, para contribuir, né? Porque, na verdade, esse projeto, tanto este aqui, de emenda parlamentar, ela tem que ser feita em CBUQ, né? Que isso significa asfalto quente, né? Não é PMF. Então, é por isso que aqui está como CBUQ e não vai contemplar ainda até a saída da comunidade. Né? São somente 100 e poucos metros, ainda vai faltar ainda mais 200 metros, infelizmente. Então, é por isso que eu pedi, né, na outra, inclusive, que a gente analise a possibilidade de nós fazer, mesmo seja em PMF, que é asfalto frio, que é usinado por nós, pelo poder público, para que se possa, daqui a pouco, conseguir chegar até a Cotrigo. Né, porque vai chegar até o Romeu. Até o Romeu somente, porque é um asfalto, inclusive, caro. Né? E como toda a base ela tem que ser feita, porque a Caixa não aceita, se não for base feita adequada, até porque nem pode. Né? Então, são várias camadas e que, então, o trecho vai ser... Até me surpreendeu, achei que ia mais. Mas eu fui dar uma olhada no projeto e, infelizmente, nós vamos passar do colégio um pouquinho até ali no Romeu, e aí não vai mais para frente a obra. Mas nós vamos conseguir mais dinheiro e vamos seguir o barco. Obrigado, senhor Loi.
Continua em discussão o pedido de providências. De informações. Né? Como mais ninguém quer fazer uso da palavra, coloco o pedido de informações em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 03. Pedido de providências 015-2020. Vereadora Adeliana Assunção Ponze solicita providência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em relação à notificação dos proprietários para limpeza dos terrenos baldios localizados na rua Professor Francisco Stavinsky, bairro Champagnat, trecho compreendido entre as ruas Frei Gentil e José Rotenfusser. Solicita ainda que seja realizado um estudo de outras alternativas para desinfecção de tubulações e bocas de lobo, visando evitar a proliferação de animais peçonhentos, tais como ratos, baratas e cobras.
Está em discussão o pedido de providências.
Eu peço a palavra, senhor
presidente. Com a palavra, vereadora Adeliane.
Ainda no ano passado, em mês de fevereiro, eu trouxe uma indicação a esta casa de que fosse criada uma lei específica, aquela que visava notificar os proprietários de terrenos baldios, e após foi aprovada por todos os colegas, a gente recebeu nesta casa também a resposta de que tinha sido estudado e viabilizado esse trabalho, e por muitas vezes a gente fez comunicação através de ofício para a Secretaria de Meio Ambiente, direto à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando notificação para proprietários de terrenos baldios, e a Secretaria assim o fez. E aí... O proprietário tinha os dias lá para limpar, ou então depois providenciaria, mas geralmente o proprietário limpa. E agora vieram diversos pedidos, meio que em massa, da população que reside no bairro Champagnat, mas todos próximos, por incrível que pareça, a professor Francisco Stavinsky, na rua, para cima do bar do Chico, ali existe uma situação bem preocupante, tentamos conversar com o proprietário, que não logramos êxito. Os moradores fizeram denúncias na ouvidoria do município, a Secretaria de Meio Ambiente notificou, procurou o proprietário para conversar, para que efetuasse a limpeza, porque nas residências, principalmente da rua Constante Riquete, do outro lado da rua, a proliferação de ratos, principalmente, mas não é ratinho, é ratão, está grande demais. Aí, próximo da residência do senhor Oscar Barro, ali da Faculdade Ideal, também tem um terreno que geralmente está sujo, né? Geralmente está com mato, com capoeira. A cobra chegou a entrar na garagem da propriedade deles. E à frente do lar dos idosos tem diversos terrenos que estão nessa situação. Então, os moradores daquela baixada ali para frente do lar dos idosos, todos reclamam de proliferação de muitos animais nocivos à nossa saúde. Então, eu resolvi trazer todos juntos. Por quê? Porque os moradores, de duas ocasiões, usaram da ouvidoria e, mediante, claro, eles podem até ficar indispostos comigo, mas, mediante notificação, visita da Secretaria do Meio Ambiente, os proprietários não resolveram nada da situação e a situação continua agravante do jeito que está. E aí, colocando junto nesse mesmo sentido, a gente já sabe que já fazem diversos anos que o Fumacê teve notificações contrárias pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. A gente sabe também que existem outras cidades que usam outras alternativas para evitar essa contaminação por animais. Eu estou solicitando e gostaria da aprovação dos colegas vereadores que a Secretaria de Meio Ambiente busque essas outras alternativas, estude a viabilidade de estar implantando no nosso município para que a gente fique, é uma questão de saúde pública, para a gente fique mais protegido dessa proliferação de tantos insetos, de mosquitos, baratas e os mais diversos. É isso. Obrigada.
Continua em discussão o pedido de providências. Com a palavra o vereador Eloy Nardi.
Senhor presidente, colegas vereadores, já vou dizer por que eu vou votar contra. Aqui nós temos um número de notificações que foram feitas para as propriedades. Hoje de manhã eu até fiz algumas visitas, a grande maioria atendeu a solicitação, basta percorrer. Tá? E o segundo item, então, o município de Getúlio Vargas assinou um contrato onde o serviço já está sendo realizado, tá? Para naquilo que a legislação permite. Então, o que, que diz esse nosso contrato? Então, eu tenho uma cópia aqui, eu peguei uma cópia. Serviço de prestação de serviço na desintetização das bocas de lobo em decorrência da pandemia do coronavírus. O que, que ocorre? Nós tínhamos o fumacê próprio, que foi proibido. Então, é proibido colocar veneno contra ratos, contra cobras, a não ser que haja um surto e ele não existe. Então, é praticamente proibido. Se nós colocar isso, certamente quem pede são os mesmos que vão denunciar depois. E o outro serviço já está sendo prestado, são 500 bueiros e boca de lobo, se não tiver 500, vai ser refeito, mas o contrato, então, foi assinado com uma empresa, a mesma que prestou serviço já aqui na cidade, tem que ter um caminhão específico, tem que ter um responsável técnico, e ela tem, para fazer esse serviço. Então, ele está sendo feito, se alguém tem dúvida quanto ao contrato, já grande número dos bueiros da cidade já estão recebendo esse tratamento, já faz dias que estão trabalhando nisso, alguém deve ter observado. E aqui, como tem rato aqui que é expressamente proibido, a lei não permite, o que, que nós vamos fazer? A não ser que venha uma equipe dos que mandam ainda, né, nessa área, que é do meio ambiente, tem um nome específico lá, tá? E eles então nos autorizassem, mas hoje ele está proibido. Então eu não posso votar algo que eu sei que é proibido de fazer, né? O que é permitido, o município está fazendo. Dá o contrato assinado e já licita o que é permitido fazer em função da pandemia que nós estamos vivendo. O que não pode, nós não vamos colocar um veneno para depois sermos responsabilizados por esses fatos. O que legalmente é permitido está sendo feito. O que não é permitido não está sendo feito. Então, não adianta nós votar aqui, combater rato. Eu acho interessante, mas se a lei não permite...
Me dá uma parte, vereador. O que está sendo feito? Eu não estou perguntando isso como uma... um desafio. Eu gostaria realmente, o que, que é feito nesses bueiros, conforme o contrato?
O caminhão, ele empurra um ar, um veneno para dentro, mas com aqueles produtos que a legislação permite. E ela não combate o rato. Tá? Mas não é que nós não queremos. Tá? Não é que nós não queremos. Nós, porque nós estávamos fazendo isso. Mas através de denúncia tivemos que desativar o famoso fumacê, né? Que matava um monte de coisa, mas tivemos que tirar fora, por quê? Porque a legislação não permite que isso seja feito, a não ser que haja realmente um surto, mas daí teria que vir um estudo técnico, tá, das equipes autorizadas para esse fim, autorizando o município a fazer. Então, o município não pode fazer o que ele pode fazer, ele está fazendo. Então, o que, que consiste esse trabalho? É um caminhão que tem esse produto, ele injeta ele, e o ar impura ele até onde dá, mas naqueles produtos que a legislação permite. Isso está sendo feito. Foi contratado para 500 boca de lobo. Tá? Claro, se nós tivermos 300, 200, vão receber dois tratamentos. Né? A um preço X por unidade, ele está sendo executado e espera-se que até o final do mês aí esteja passado em toda a cidade. Então, desde o do mês passado, esse trabalho teve início e está tendo continuidade. Motivo pelo qual estou votando contra. Né? As notificações foram feitas, a grande maioria acolheu a notificação do município. Outros alegam, vejam bem, nós aqui não deixamos entrar ninguém, mas toda hora queremos que o povo lá trabalhe. Veja quanto há uma incoerência. Fica em casa, não sai à rua. Ao mesmo tempo, nós, a nossa, agora, estamos exigindo que os outros trabalhem. Né? Essa é a nossa realidade. E o município não está parado. Então, esse motivo, peço que nós, eu não me sentiria mal sabendo que vou matar uma coisa que é proibida por lei. E aquilo que está sendo permitido pela legislação está sendo cumprido. Se alguém tem dúvida, pega a empresa e acompanham. Até alguns serviços são feitos em horários fora do grande movimento, até para não prejudicar a circulação de veículos em alguns lugares da cidade, quando precisa deslocar um caminhão, encostar aí num bueiro, numa boca de lobo, e ficar injetando, vendendo para dentro durante um determinado horário. Obrigado.
Continua em discussão o pedido. Com a palavra, o vereador Dinarte.
Na verdade, eu até, se fosse possível, até incluiria mosquitos aí também, né, Deliane, e pernilongos, porque o último ano foi bastante, até em função de não ter sido feito, né, esse tratamento prévio aí. Mas, realmente, a informação que você tem é que não se pode aplicar para esses animais aí. Então, é expressamente proibido hoje, perante a lei, fazer a colocação desses produtos nos bueiros. Então, dessa parte eu discordo do teu pedido de providência, Deliane, mas eu acho que essa primeira parte que você coloca ali relacionado à questão da limpeza dos terrenos baldios, isso realmente é um problema que já vem, principalmente no verão, que daí você roça, né, Socol, e daí vem aquela chuva, cresce tudo de novo, daí você não pode aplicar o secante lá, né, porque hoje é proibido também fazer isso, então... Então, é exatamente a situação. Você não consegue ter o controle, tu te cansa, né? Então, é aquilo que nós falávamos. Talvez se tivesse um incentivo para o proprietário do terreno fazer uma diminuição, talvez, de um valor de IPTU, para poder fazer uma vaga de estacionamento, que nem o Paulo colocou, ou você fazer de uma forma que tu incentive ele a mantê-lo limpo, seria uma coisa boa, né? Mas, realmente, eu acho que, então, falta essa questão. Era só isso, senhor presidente.
Continua em discussão.
Segunda vez, presidente.
Vereadora Deliane, com a palavra.
É bom saber que já, o caminhão já está fazendo em função do Covid. Em momento algum, eu coloquei aqui, seu Eloy, para esclarecer, eu coloquei aqui que seja colocado veneno, que seja matado. Porque existem cidades em Santa Catarina que eles usam também com caminhão um sistema de pressurização, que eles chamam, que o caminhão, ao invés... É tipo o caminhão limpa a fossa, só que ele vai e suga. Não, ele não larga gás. Ele vai e suga tudo que tem dentro. A partir do momento que a força do ar puxa, puxa para dentro do tanque do caminhão, ela vai trazendo larvas de mosquitos, ela vai trazendo baratas, ela vai trazendo água parada, ela vai trazendo, né, os ninhos dos ratos e aquelas coisas que não é aplicado veneno. E é um sistema, eu não coloquei em momento algum aqui que fosse colocado veneno e que a secretaria viabilizasse isso. Eu coloquei que fossem vistas outras alternativas. E aí a gente tem uma Secretaria de Meio Ambiente constituída com pessoas técnicas, com pessoas qualificadas, que provavelmente tenham muito mais conhecimento do que nós para buscar esse tipo de alternativa. E essa situação dos terrenos baldios, inclusive na esposa do ex-prefeito, Otilo Borman, na casa dela, ela estava gritando muito no telefone e me chamou para ir lá. E os ratões que vêm, creio que daquele terreno para o lado de cima, que está com todo esse entulho e toda essa coisa, mais parecem raposas. Né? E ela estava apavorada, estava com muito medo. Se alguém tiver dúvida, pode ir na casa dela, perguntar para ela, ou se ir na casa é difícil, a gente não está pedindo para o pessoal trabalhar, a gente está pedindo para ficar em casa, mas acho que o que a gente mais vê nos dias de agora é que a população está ficando em casa e está cuidando de suas casas e de suas famílias. É o mais comum você ver pintando, reformando, organizando o jardim. Então, ao mesmo tempo que você organiza, você também pode fazer a limpeza. É um meio de nós termos mais qualidade de vida, qualidade de saúde. Então, assim, para ficar bem esclarecido, eu não pedi aqui que fosse matado ou que fosse colocado veneno e nem que voltasse a fumacê, que fossem vistas, com certeza.
Sim, certo. Eu até compreendi mal, mas realmente é uma desinfecção que você pediu, que o seu Eloy justificou que isso já está sendo feito da forma que eles entendem ser possível. Era só isso, só deixar esse comentário.
Sendo feito em função do Covid, mas além do Covid, a gente tem que pensar mas foi o que o senhor comentou, que as nossas famílias têm que se preocupar, sim, com o Covid, mas tem muitas outras doenças que podem matar. No ano passado, existiram dois casos de leptospirose aqui em Getúlio Vargas, comprovados, inclusive um funcionário da Faculdade Ideal, que foram tratados no Hospital de Caridade de Erechim, então, por isso, quem sabe, não tenham sido notificados. E eu sou daquelas que penso que não precisamos esperar ter um surto ou ter que fazer um laudo para curar aquele problema e gastar muito mais, se a gente pode fazer ações mínimas que previnam.
Continua em discussão. Vereadora. Vereadora Clonice.
Eu acho que o fato da Deliane ter colocado outras alternativas, eu acho que alivia a questão de votar a favor ou votar contra. Era só isso.
Continua em discussão.
Olá, senhor presidente.
Vereador Paulo.
Peço a palavra.
É, vereador Paulo.
Eu só gostaria até, já que estamos nesse assunto, eu nunca vou esquecer o fumacê, que ele usava óleo mineral. Eu não sou químico, mas óleo mineral, para mim, não sei onde em que ele prejudicaria. Em que ele prejudicaria? Eu me lembro que quando eles passavam lá no parque, a gente tinha nossos jantares à noite lá, das comemorações da associação, tu podia ir sem camisa, se tu quisesse, evidentemente que ninguém faria isso, né, no jantar, mas não tinha mosquito, eles passavam durante a semana e não tinha. E, para mim, que eu entendo até hoje, o óleo mineral não é tóxico. Só não estou entendendo por que não pode. A questão, Deliane, do que você colocou, acho muito justo. Só achei estranho que nem essa dos terrenos. Gente, eu coloquei semana passada aqui aquela dos terrenos. E, não, mas... Eu só coloquei aquele mais no centro, Deliane, porque assim, ó, se tu tem um terreno, por favor, limpe. Por favor, deixe em dia. Ou, se não, vamos tentar fazer o que o Dinarte falou. Quem que não quer ver o nosso município bonito? Quem que não quer ver nossas ruas bonitas? Cito o exemplo, se espasse no lado da minha casa, entre o rio, os dois terrenos que a prefeitura limpou, um no lado do Bartiarello, outro no lado da casa do Chiquinho, da Mari, que trabalhou anos aqui nessa casa, e vocês vejam como é que está desde a feira. Tudo bem, foi a prefeitura quem fez. Mas se tiver que dar um incentivo e a prefeitura ir lá e fazer, gente, por favor, não tem outra alternativa? Ou esses terrenos fazer aquilo que o vereador Aquiles pediu esses dias, esses dias atrás, em outra sessão, de nós aumentar o IPTU desses terrenos, então. Esses terrenos que não estão sendo cuidados, que não estão sendo limpos e não estão sendo construídos, que se aumente o IPTU e cobre bastante. Pois não.
Mas já é bem mais alto o valor também. Né? O valor do terreno baldio, sim, do que relacionado à questão da construção. É bem significativo. Até quem tem um terreno assim, que está lá meio parado, um terreninho, vou te dizer, é R$2.000-R$3.000 de IPTU por ano. Um terreno de 300 metros quadrados. Né? Com uma construção em cima vai pagar o que? A metade? Uns mil e pouco? Era só isso.
Até é bom saber, porque esses dias mesmo veio um rapaz que comprou um terreno aqui no loteamento do Tio Tiro, ali do Beledele, ali, vizinho ali da... E ele, o terreno dele é bem limpinho. E ele tem uns terrenos aqui perto do Champagnat, que para ele, diz que mais ou menos o padrão de valores é igual, e o terreno aqui nesse loteamento aqui de baixo, ele é bem mais caro. E o terreno, inclusive, é menor. Entendeu? Até eu disse para ele, digo, isso é bom para nós, né? Eu também tenho casa ali, então valorizo a nossa área, valoriza mais. Aí ele ficou meio assim comigo. Mas, gente, eu acho que de Narte, se já é cobrado, tem que cobrar mais. Cobra mais. Poxa, gente, será que o cara não consegue deixar o seu terreno limpo? Eu, lá em casa, bem sincero, eu tenho um terreno lá da quase 500 metros. O meu terreno eu limpo. A frente da minha casa, ali no passeio, eu limpo. Se cada um fizesse a sua parte, era isso, presidente.
Vereador Dinarte, então.
E também tem um problema, Paulo, que é assim, ó. Tem muitas pessoas que são donas de terreno em Getúlio Vargas que não moram aqui, sabe? Então, aí o pessoal abandona. Eles não querem nem saber se está limpo, se não está. O problema é o vizinho do lado. Daí sobrecarrega onde? Cai lá na Secretaria do Meio Ambiente. Vai lá e reclama. Vamos limpar o meu terreno. Então, eu acho que talvez poderia... Sim, pois não?
Obrigada, vereador Dinarte. Não moram aqui ou moram e são totalmente omissas e querem que fique feio, que fique sujo e que prejudique. E eu, sendo uma vereadora do partido contrário ao prefeito e trazendo essa proposição, é para ajudar, porque as pessoas falam contra... Geralmente falam contra o poder público, né? Então, essas situações aqui são de pessoas bem omissas. Inclusive, uma mora bem próximo do local onde está, assim, aqui. Até comentei com o Socol aqui no Cochicho, tem que ir lá para ver. Obrigada pela parte.
Nós conversamos aqui uma discussão há um tempo atrás, alguns anos, ou não sei se foi esse ano, que nós falávamos sobre a prefeitura ter o poder de lá executar o serviço e depois mandar a conta, né? Mas daí parece, Eloy, que o senhor comentou que não teria como isso ser feito, mas eu vejo que seria a melhor alternativa essa ainda, é você ir lá limpar, só que daí quem que limpa, né, Socol? Talvez uma empresa terceirizada, né? Terceirizada vai lá, contrata o, como é que é o nome dele, o Paulo? Paulo Bala, né? Contrata o Paulo Bala e executa o serviço e depois manda a conta pro proprietário. É, isto.
Dali 40 dias, vereador, dias tá, o mato de novo, manda o Paulo Bal de novo.
Vereador Eloy Nardi, com a palavra.
O problema é esse. Senhor presidente, colegas vereadores, falar é fácil, fazer é um pouco diferente. Porque parece que em Getúlio Vargas o poder público tem a obrigação de fazer tudo, e não é verdade. O calçamento é responsabilidade do proprietário. O terreno é responsabilidade do proprietário. Agora, também é responsabilidade do vizinho não jogar lixo no terreno do vizinho que está baldio. Também é essa. Essa ninguém questiona, porque o mesmo que reclama foi o que jogou o lixo lá, muitas vezes. Ou eu estou errado? Então, nós achamos aqui que o poder público tem que fazer, e não é assim. E quanto ao IPTU... A casa edificada é 0,5% sobre o valor venal e o terreno é 1%. Quando nós fizemos a lei orgânica, o Código Tributário, em 92, eu fui o autor da emenda da tabela progressiva para os terrenos baldio. Depois ela foi retirada. Tá? Ela foi retirada. Tá? Ela foi retirada, que ela chegava até 7% quem tinha um terreno baldio e não edificasse, para incentivar. O doutor Schimber construiu aí para não pagar IPTU aqui na esquina. Pode falar com ele, não é verdade. Tá? Depois, ela foi derrubada no governo seguinte, ela não prosperou, porque realmente era um valor um pouco mais elevado. Então, por que um terreno paga de 3 a 4 mil reais de IPTU? Tu vai pedir um terreno, aqui eles têm a coragem de pedir 500, 600 mil reais. Um terreno de 300 mil reais dá 3 mil de IPTU, é 1%. Ah, daí ele reclama, tu oferece os 500 que ele pede. Não, eu quero 800. Então, essa é a nossa realidade. Tá? E eu não vejo Getúlio Vargas que tem um número tão acentuado de terrenos. Hoje, por exemplo, deu capricho para ver, uma das denúncias era contra os terrenos do Beto lá em cima. Eles estão relativamente limpos. Claro, eles também reclamam, né? Bah, tu ouve os dois lados. Tá? Aí tu elimina todo o verde, reclamam porque não tem verde. Tu deixa ele crescer, reclamam porque atrapalha. Né? Então, é a mesma realidade hoje. Né? Uns pedem para ficar em casa, outros pedem para sair de casa, porque senão todo mundo morre de fome. E com o terreno baldio não é diferente. E como esses trabalhos que são legais estão sendo executados, eu peço à nossa bancada que nós não aprovamos, porque a Câmara de Vereadores de Getúlio Vargas incentivou a culpa, mas nós não temos esse poder, a não ser que venha um surto, aí nós estamos autorizados. Hoje, nós não estamos combatendo só por causa de tudo que está, o veneno permitido, que a legislação permite, está sendo largado. Barata certamente vai matar, o mosquito certamente vai matar. Agora, para matar o rato, precisa um outro produto, e esse, infelizmente... Ah, vamos usar ele clandestinamente? Isso ocorre? Quem responde depois? Então, nós temos que ser realistas. Então, eu mantenho minha posição, convido a nossa bancada a não aprovar, até para não criar um constrangimento, porque ninguém é contra que se faça as limpezas, mas eu sou contra que se faça aquilo que a lei não permite. Aí eu deixo de ser um legislador. Né? Obrigado.
Continue a discussão, pedido de providências. Como mais nenhum vereador quer fazer uso da palavra, coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Então, rejeitado pela maioria, né? Projeto de lei agora, né?
Ordem 04. Ordem 04, projeto de lei 045-2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria, virmo termo de fomento, com o Sindicato Rural de Getúlio Vargas para a realização do 7º Fórum Norte Gaúcho do Milho e o 6º Fórum Norte Gaúcho do Trigo.
Está em discussão o projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Era o que tinha para hoje, senhor presidente.
Presidente, eu peço sua permissão para me retirar.
Sim.
Então, muito obrigado, boa noite.
Boa noite, vereador. Com o término do período de discussão e votação da matéria constante na ordem do dia, passaremos para o período do pequeno expediente, lembrando que o tempo regimental de pronunciamento de cada vereador é de 5 minutos. A palavra encontra-se à disposição.
Essa palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Deliane.
Então, eu quero só relembrar aqui, a vereadora Clarice ainda não estava na casa na época. A gente comentou antes, quando falou do requerimento de incentivar o pessoal da nossa cidade e da beira da RS, tá? Que há mais de um ano eu sugeri aqui, todos acharam interessante, claro que em época de pandemia a gente não pode estar fazendo isso, mas fazem 2 meses, que nós fizéssemos, como vereadores, uma visita à rota turística do nosso município. Todo mundo achou louvável a iniciativa, mas nós nunca nos organizamos para fazer isso. Quem sabe... Logo mais o isolamento social passe e a gente ainda consiga fazer isso, não sei se em meadas de eleição, mas eu creio que é algo muito, uma iniciativa muito louvável de nós, representantes da população, estarmos indo conhecer. A gente conhece o local, conhece outro, mas nunca fez a rota toda em si, que poderia ser um programa para fazermos com nossas famílias, com o esposo, com a esposa, e algo muito interessante para nós confraternizarmos e não ficarmos também só divergindo ideias, passar um domingo diferente. Teve um outro pedido que eu fiz nessa casa, que foi para que fossem colocados bancos na Avenida Severino de Almeida, todos concordaram, foi aprovado por unanimidade, por causa de tirar o pessoal das vitrines, das escadas, da saída das casas, e a resposta me veio dizendo que resta indeferido por questões de segurança no trânsito. Então, só quis socializar com vocês, porque, né, a resposta chegou a mim, quem sabe algum dos nobres edis tenha também lido aqui na Secretaria da Casa, mas só para compartilhar. Tem uma outra situação em que a gente está falando e agindo também, não somente falando, há mais de praticamente 2 anos, desde maio de 2018, e creio que não seja uma preocupação somente minha, da vereadora Cleonice, mas sim de todos vocês e de todos os cidadãos, que é com a contaminação da água dos rios da nossa cidade. Então, é de conhecimento dos senhores, eu usei a tribuna também para falar, que a gente fez um grande alarde, vamos dizer, na imprensa, para que alguém olhasse pela situação. A Patran esteve fazendo vistoria. Os cidadãos estão nos cobrando diariamente para saber do resultado desses exames da água, do resultado da investigação. Um cidadão tomou por posição, fez um protocolo na Secretaria-Geral, inclusive me forneceu uma cópia, porque veio até mim e falou, acho que resta a vocês, vereadores, irem atrás disto, que a resposta que veio para o cidadão, nem sei se eu devo ler toda, porque são 4 folhas, é de que foi encaminhado a Patran o resultado, eles não forneceram o resultado para ele, e que não sabem se correm sigilo, a investigação e toda, e que a gente não poderia ter acesso. Então, eu já quero solicitar para a Cris e para o presidente, em nome da nossa bancada, eu e a vereadora Cleonice, um pedido de informações que seja encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente, ao Ministério Público e à Patran sobre o andamento desse procedimento quanto à água, quanto à poluição dos rios da nossa cidade. Porque a Secretaria de Meio Ambiente simplesmente encaminhar os resultados para a Patran, nós temos uma Secretaria do Meio Ambiente constituída, com cargos técnicos, com pessoas responsáveis, que eu creio que, no mínimo, teriam que ter ficado com uma cópia lá para poder fornecer para a gente, ou fornecer para o cidadão, porque é um documento que pode ser de acesso ao cidadão. Então, eu e a vereadora Cleonice, na próxima sessão, estaremos colocando aqui em votação dos senhores, porque é o interesse de todos nós, para que nós tenhamos acesso, Cris, dos documentos da Secretaria de Meio Ambiente, da Patran e do Ministério Público, porque no Ministério Público existe instaurado um processo administrativo desde 2018. Obrigada.
Continua ainda a palavra, a oportunidade. Vereadora Eloy Nardi.
Tem as palavras, senhor presidente. Análise da água, a concessão é da Corsan. Mais uma vez, cobre do município. Ministério Público, se dirige ao Ministério Público. Não adianta nós aqui votar. Quem vai responder é o Ministério Público, somos nós. Agora, o que é da competência do município, nós não fugimos da raia. Agora, a água de Getúlio Vargas não se tem, não somos nós que vamos analisar a água. Se a Corsan dá ok, para vocês terem uma ideia, o Ministério Público proibiu o município de Getúlio Vargas o serviço de limpeza de fossa, porque é competência da Corsan. Temos que desativar. A Corsan tem que, se alguém hoje quer limpar o Poço Negro, ele não é mais de competência do município. Está sendo cobrada por isso? É da Corsan. Mas veio, foi assinado um TAC na prefeitura, mas vamos fazer o quê? Tá? Então, isso é de competência da Corsan. Porque o que é da Corsan? Água e saneamento. Na concessão do município, isso aqui é da Corsan. Então, nós queremos atribuir ao município o que não lhe compete. Nós temos 3 poderes. O município é um deles. E desses 3 poderes ainda existe o município, Estado e União. Então, eu não vejo por que, como o município. Agora, Se a Corsã está fornecendo água de má qualidade, claro, nós podemos cobrar. Aí vem o laudo da Corsã, ela vem de boa qualidade, eles fornecem. Nós temos poder para discutir? E, então, se há denúncias no Ministério Público, mas eu, se dirijo ao Ministério Público, não tem problema nenhum. Só que todas as denúncias têm que ser provadas. A senhora disse esse dia que foi seguida, mas fez a denúncia, por que, que não fez? Não tem prova. Quando a senhora denunciou o motorista, criou, o município acreditou, foi lá, chamou, na hora H não tinha prova. Então, aqui é fácil falar, agora é hora de provar. Assim como, quando nós começamos a limpar o espaço público e do coronavírus, teve telefonema de Getúlio Vargas para patrão. Eles vieram aqui. Vieram aqui. E o cara não esconde, ele tem gravado lá. Então, assim, infelizmente, eu sempre digo, o poder não se conquista com leviandade, o poder se conquista com trabalho. E este trabalho que nós estamos desenvolvendo em Getúlio Vargas, ele preocupa muita gente. Essa primeira grande verdade. Porque se Getúlio Vargas mudou de cara, mudou de fisionomia, mudou no seu aspecto, é porque se trabalha com seriedade e se deixa a politicagem do lado. Obrigado.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Vereadora Cleonice.
Vereador Eloy, o senhor distorceu o que a vereadora Deliane havia dito. Porque o que ela está cobrando é daquela questão do rio lá em cima, onde não tem nada a ver com a água da Corsã, vereador Eloy. Não tem a ver com a poluição dos rios. A poluição dos rios, a prefeitura é responsável. E demais a mais, o senhor está fazendo acusações aqui, muito sérias, vereador Eloy. O senhor se dirija a quem disse que foi feita uma denúncia e descubra quem foi que fez. O senhor está se dirigindo à vereadora Deliane como se tivesse sido ela? Não, senhor, não. Não. Outra coisa, a obrigação da prefeitura e de quem está no poder é trabalhar e fazer as coisas. Tá. Não. Nós vamos mostrar o que vocês não estão fazendo. Boa noite.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Bom, com o término dos oradores inscritos, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária do mês de maio, que se realizará no dia 28, às 18 horas e 30 minutos. Está encerrada a sessão de hoje. Boa noite a todos.